Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Essa próxima quinta-feira é dia de reunião de casais. E no sábado que vem, aliás, é o próximo sábado, né? Próximo sábado, às 15h, está ali. Dia 5, às 15h, o bazar, a realização do bazar. E a igreja conta, a igreja está convidada e ao mesmo tempo a igreja conta com a presença, com a sua presença e com a presença do seu convidado. É uma época em que normalmente a senhora traz alguém convidado para o bazar. Então, mais uma vez, reforçado aqui o convite para a realização do bazar. Também aquelas pessoas que normalmente ajudam, né? Quanto mais for melhor a nossa recepção, mais com certeza as pessoas que vierem ficarão gratas. Que Deus então abençoe a todos que nos ajudam. A cantina também está avisando que hoje será o cardápio posta com P. Posta. De tambaqui frita. Amém? Posta de tambaqui frita. É, ué. Amém? Você gosta de peixe? Amém, eu também gosto muito de peixe. Vou estar lá firme. Amém? Amém. Amém. Nós estamos insistindo, crendo, na existência de um povo que vai ser o povo de Deus. Amém? Deus disse que haveria. As escrituras apontam, as profecias apontam a existência de um povo que nós cremos, temos crido, estamos trabalhando nesse sentido. Há muito tempo, quem lê aquelas apostilas que foram feitas, mais ou menos aí uns 25 anos, 30 anos. Lembra que lá, desde aquele tempo, a gente acreditava. Mas que para existir o povo, teríamos que praticar o Evangelho. Né? Para ser povo de Deus, teria que ser dirigido por Deus, teria que ser reinado por Deus. Deus teria que estar presente. Para ser povo de Deus, somente através da palavra de Deus é que pode existir o povo de Deus. Amém? Vocês concordam? Para ser povo de Deus, tem que ser dirigido por Deus. Tem que ser alguma coisa que é dele. Dele. Obra dele. Foi feito por ele. Né? Então nós cremos nesse povo, estamos trabalhando nesse povo. Agora mesmo a gente cantava aí a tua presença. Né? A gente fica ansioso. pela presença de Deus. Será que um dia nós vamos experimentar essa presença de Deus? Eu lembro a vocês que lá no dia dos Atos, nos dias dos apóstolos, Deus mandou que o povo reunisse no cenáculo e esperasse a presença de Deus. Amém? O povo ficou ali esperando dar início à obra de Deus, dar início, né, ao trabalho que Deus ia realizar. E o povo ali reuniu e ficou ali. Esperou durante alguns dias, até que veio do céu alguma coisa sobrenatural e tomou aquele povo, e a vida daquelas pessoas não foi a mesma dali para frente. E balançou, né, Jerusalém e transformou o mundo. E até hoje é consequência daquela reunião especial, o que a gente tem até hoje. Ao longo do tempo, aconteceu tudo que estava previsto acontecer, e nós estamos crendo que também vai acontecer, né? O tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído, Deus promete reconstruir, né, o tabernáculo caído. Então nós estamos crendo que pode acontecer com a gente. Uma coisa que nós vamos precisar é de unanimidade. Quando todos vocês entenderem bem essa questão, esse pedido, todos vocês entenderem e começarem a uma só voz, um só Espírito, desejar que esse povo exista, desejar que esse povo exista, vai ter que mudar muita coisa na nossa reunião. Vai mudar muita coisa. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Cada um que prestar atenção no que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, eu creio que dentro em breve, se Deus quiser, a gente tenha uma só fé, tenha um só Espírito, um só desejo. E aí nós vamos experimentar uma visitação de Deus, eu creio. Amém, gente? Presta atenção em todas as palavras que estão sendo faladas. As palavras têm sido, desde quando essa igreja nasceu, ela vem trabalhando nessa direção. A nossa intenção é que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, para fazer a vontade de Deus, vai cumprir o que ele profetizou, vai cumprir o que ele falou. Os dias serão difíceis, como nos dias de Noé. Apostasia, confusão, tudo isso nós não ignoramos. Mas também não podemos ignorar a presença da igreja gloriosa nesses dias. A igreja será gloriosa nesses dias. Né? é a época em que só ficarão os filhos de Deus. A planta que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Presta atenção nisso. As profecias têm que cumprir. A palha vai sair. Vão ficar o grão. A palha vai sair. Então, a igreja, com toda dificuldade, com toda apostasia, com toda violência, com todo mal que vai estar, mesmo assim, a igreja será gloriosa. Nessa época, como eu já disse e repito, a planta é a época em que Deus vai realmente, a igreja vai ser gloriosa. Está escrito lá, você lembra do Apocalipse quando fala assim, né? Foi dado a ela vestir-se de linho fino, branco, puro. Que são os atos. Aí, vai. Não vai ser grande coisa, não. Mas que vai existir, né? Senão não estava escrito. E nós cremos. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Para que ela seja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a palha não herdará com o trigo, com o grão. A palha não herda com o grão. A planta que Deus não plantou também não fica. Haverá um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, nada de divisão, nada de vai existir. Você acredita? Então, queira fazer parte dessa igreja. Você acredita? Se esforce para fazer parte dessa igreja. Amém? A palavra de ontem foi nesse sentido, a palavra da semana passada foi nesse sentido, a palavra de hoje de manhã foi nesse sentido. Deus só está falando, reforçando cada vez mais essa questão. Tivemos em Espírito Rio essa semana, a palavra lá foi nesse sentido. Amém? E eu creio que hoje não vai ser diferente. Se você observar, Deus está falando. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Pode ler, por favor, filha? Isaías 9, versículo 1.
Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti. como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fará isso o quê? Vamos ler novamente? E versículo por versículo.
Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz.
Então, a vinda, a terra entenebrecida, a terra destruída, a terra acabada, viu a luz, que foi Cristo. A luz veio ao mundo. E ela ainda está no mundo. Jesus disse que enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele ainda, a luz ainda está à nossa disposição. A luz ainda está à nossa disposição. E aí o povo que andava, continua andando em trevas. O povo andava e continua. O povo que andava em trevas, continua andando em trevas. Concorda? As trevas não iriam tomar conta da terra? As trevas continuam aí, presentes. E o povo também, em trevas, tendo a oportunidade de ver a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti. Como se alegram na ceifa, na colheita. Como se alegra quando se reparte os despojos. Então, a profecia é um negócio interessante, que você vai juntando as pedras para você entender. É como se nós estivéssemos numa guerra. E quando terminasse a guerra, você vai repartir os despojos do que sobrou da guerra. Então, a guerra começou quando Cristo veio e lançou o fundamento da igreja, lançou a construção desse povo. E esse povo até hoje vive com a armadura de Deus. Ele vive, o povo vive em guerra. Revestimos, pois, da armadura de Deus. O povo continua em guerra. Luta. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Nós continuamos em guerra. Aí ele fala aqui. Que todos se alegrarão perante ele. Ou seja, na sua volta, a igreja se alegrará. Né? Na véspera da sua volta, na visitação de Deus, na presença de Deus, de repente, nós vamos começar realmente a experimentar, né? Porque quando estiver perto, quando você já, a noiva já estiver vestida, quando as coisas estiverem agradando realmente a Deus, nós já vamos começar experimentando uma coisa diferente. Uma alegria, algo diferente. É como você se alegra na ceifa. Por exemplo, você está plantando chuva, e etc., o crescimento da planta, mas na época da colheita, há um ânimo diferente para o agricultor. Na hora da colheita, o agricultor fica ali, né, admirado com aquilo que ele fez. Ele vê o fruto do seu trabalho. Isso vai acontecer também com a igreja. Quando nós começarmos a ver o resultado, porque enquanto você está plantando, arando a terra, tal, etc., muita gente não acredita, muita gente fazendo gosto ruim, você plantando, arando, cuidando, pedindo a Deus para fazer tanto para chover. Agora, na hora da colheita, é a alegria do resultado. Também em outro lugar fala da mãe quando está esperando o filho. A mãe quando está esperando o filho. Deus disse que seria como a mãe que fica grávida e aí começa a aproximar o tempo. 5 meses, 6 meses, 7 meses, né? Como está a barbinha aqui nesses dias, esses últimos dias, a barbinha está assim, derrubada, né? Você não vê ela com muita risada, não. Por quê? Porque aproxima o dia, mas que quando a criança nasce, acabou a tristeza, né? Acabou aquele período difícil de esperar. Então, realmente, assim, a gente vê, não vê no semblante das pessoas muita alegria, porque nós estamos numa época difícil, numa época de apostasia, numa época de desobediência, numa época de violência, de muita dificuldade, e você não vê no semblante muita alegria. Mas na hora que nós estivermos repartindo os despojos, na hora que nós estivermos, né, colhendo os frutos do nosso trabalho, ou vendo a criança nascer, ou seja, já aproximando a volta de Cristo, ou a própria vinda de Cristo, existe uma esperança para o povo de Deus. Existe uma profecia que aponta alegria, satisfação pelo trabalho. Corri a carreira que nos foi proposta, combati o bom combate. Né? Todos que morreram, morreram na esperança desse dia. Que dia? Esse dia que nós também estamos esperando. Amém, gente? Então, A palavra, nós estamos insistindo, eu creio que Deus está falando conosco para que nós não venhamos a também cair no erro da apostasia e perder a nossa esperança. A esperança significa o capacete, não é? A esperança, quando o povo de Deus perde a esperança, é como se ele tivesse entregue já para o inimigo tudo o que ele tinha. Esses dias Deus tem falado conosco. Hoje de manhã, por exemplo, ontem, a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o Evangelho, é um instrumento que Deus não vai abrir mão dele, não. Jesus disse, passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Deus não vai abrir mão. A igreja vai ter os seus dias de glória. Amém? Quantos? Eu não sei. Mas que vai, precisa acontecer. Pode não ser na nossa geração. Pode não ser. Mas eu não vou confiar, não. Eu vou morrer como se tivesse, como se fosse acontecer na minha geração. E você, né, Fred, com seus 19, 20 anos, por aí, né? 18, 20? Pois é. Então, você também tem que viver como se ele voltasse na sua geração. Nós temos que viver como se Jesus voltasse na nossa geração. Que a igreja gloriosa fôssemos nós. Ou por quê? Passar para outro povo, sendo que isso pode acontecer conosco. Por que não ser esse povo que Deus queria que fosse? Por que não ser esse povo que Deus queria que fosse? Versículo 5. Toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto. Ou seja, o que o inimigo usou contra nós, Deus vai derrubar. Se o inimigo se levantar contra você hoje, Deus vai derrubar. Mas se você acreditar que isso vai acontecer lá na frente, não vai acontecer. Amém? Isso vai acontecer com quem está crendo, com quem está realmente admitindo. Não é hoje. É hoje. A palavra de Deus está se cumprindo hoje, ela vai se cumprir hoje. Porque um menino nos nasceu. Então, ó, esse menino já nasceu faz tempo, nós vamos esperar esse menino nascer. Nós vamos esperar esse menino nascer? Ele já nasceu faz tempo, então tudo isso que eu falei aqui está se cumprindo. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado, do incremento deste principado e da paz, não haverá fim. Tem uma palavra que diz assim, e o seu reino não terá fim. Sabe o que, que significa incremento? Incremento, Tony. Aumento. Incrementar. Aumentar. Crescer. Né? Então, o crescimento do reino de Deus nunca parou de crescer. Para você que desanimou. Para você que não acredita mais. Mas não para. Para aquele que crê. Não para aquele que está esperando. E aqui está dizendo do incremento, do crescimento deste principado e da paz que Deus prometeu. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. E por que, que você não tem essa paz? Entendeu? Se nós entendermos isso, nós vamos querer tudo que Deus prometeu, meus irmãos, tudo. Você sabia que os apóstolos viveram naqueles dias como se Deus voltasse naqueles dias? Eles viveram como se Deus voltasse naqueles dias. Então eles tiveram tudo cumprindo nos seus dias. E o cumprimento da palavra hoje depende também da nossa fé. Amém? O mesmo material usado lá está sendo usado hoje aqui, ué. Pedras vivas, vocês são pedras vivas. O mesmo material usado lá vai ser usado aqui também. Não deixa passar o seu tempo. Não deixa passar a sua hora. É agora que você vai ser colhido e colocado lá. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e o seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre. E para sempre. Amém. Eu queria tirar aqui uma palavra. No versículo 6, a palavra, conselheiro. O seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e outros nomes que nós sabemos que tem. Um deles foi revelado por Jesus, Jesus Cristo. E o seu nome será, um deles, conselheiro. Conselheiro. O que que significa conselheiro? O que que significa conselheiro? Hein, gente? Conselheiro significa aquele que dá conselho. Significa aquele que aconselha, que dá o conselho, que emite o seu parecer, ele emite o seu parecer. Conselheiro. Então, eu pego a profecia de Isaías, 600 anos antes de Cristo, quando Jesus veio, ele entendeu essa profecia e ele viveu essa profecia. Paulo, Pedro, etc. Chegou nos nossos dias. Nós estamos vivendo. O incremento desse reino nos dias de hoje está acontecendo. O reino de Deus está crescendo, não está parado, não. Deus não está dormindo. Ele está edificando a sua igreja, está construindo o seu povo, e ele com muito amor, com a mesma intensidade daqueles dias. O que que ele estava fazendo? Deus disse que ele seria o Deus da paz. Então, por exemplo, você precisa de paz, você já sabe aonde que você arruma. Você precisa de um conselho, você já sabe onde é que você arruma, porque ele seria também o conselheiro. E quando ele faz as coisas para você, você diz: Senhor, Deus maravilhoso, obrigado, Jesus, tal, etc., vibra. Ele é o seu conselheiro. Ou seja, ele adverte a igreja. Ele abre os olhos da igreja. Isso não está acontecendo com você, não. Ele não está aconselhando você hoje. Então a profecia não está se cumprindo. Ele não está advertindo a gente. Olha, o tempo vai ser difícil, vai ter apostasia, vai acontecer isso, vai acontecer. Mas também vai existir o povo de Deus. Você que estava aqui, que era apenas filho do homem, ontem nós explicamos isso, e que se tornou filho de Deus, passou para cá. Ontem nós explicamos isso. Ele aconselha, emite a sua opinião em relação a nós. Atende você todas as vezes que você procura por ele, que você pede orientação, que você pede direção. Está se cumprindo aquilo que ele prometeu. Conselheiro. O evangelho, o que que é o evangelho? Senão, a palavra de Deus, o conselho de Deus, a orientação de Deus para nós. Então, se nós quisermos fazer parte dessa igreja, nós precisamos, no mínimo, observar com mais carinho o conselho de Deus. A orientação que Deus tem nos dado. Amém, gente? A palavra dele é o conselho dele. É a orientação que ele... Por isso que ele foi chamado conselheiro. Porque ele iria orientar o povo. Mas como? Se nós não estivermos querendo ouvir o conselho, é assim, quando a pessoa chega para você pedindo um conselho, há quem diga o seguinte, que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas Deus não cobra pelos conselhos que nos dá. E quando a gente precisa, a gente vai aconselhar uma pessoa, normalmente a pessoa não faz do jeito que você aconselha. Normalmente não faz. Infelizmente, o conselho não é vindo como uma coisa boa. O conselho nunca é bem recebido. Normalmente os filhos não aceitam o conselho dos pais. Não aceita os conselhos dos mais velhos. Não aceita o conselho dos chefes, dos patrões. Engraçado. Existe alguma coisa que realmente faz com que o homem... Isso é um espírito maligno que faz com que o homem resista o conselho de Deus. Ele resiste o conselho de Deus. Ele consegue resistir o conselho de Deus. Tudo bem, o meu conselho, o conselho do pai, o conselho da mãe, tudo bem, mas espera aí, gente. Chegar ao ponto de resistir o conselho de Deus. Amém? Salmo 1. Salmo, versículo, capítulo 1. Lê, por favor, filha.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Repete.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer no conselho de Deus. Antes tem prazer no conselho de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas como é fácil a gente aceitar o conselho do ímpio. Às vezes com duas, três palavras, o ímpio, com duas, três palavras, o ímpio muda a cabeça da pessoa. Engraçado até, como é que funciona? Com poucas palavras, o ímpio muda a cabeça. Né? A gente escuta lá, a pessoa pega lá na internet, a internet sai, alguém lança um negócio lá na internet, todo mundo faz aquilo correr rapidamente. Né? Às vezes não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com o conselho de Deus, mas no instante corre. O conselho do ímpio é bem recebido no mundo. E é por isso que o mundo cresce da forma que cresce. Por que que a igreja é assim? Difícil. Por causa da dificuldade nossa de aceitarmos o conselho de Deus. Aceitar o conselho de Deus. Então está dizendo aqui, feliz o homem que aceita o conselho de Deus. Feliz o homem que observa, que pede ajuda para Deus. Ajuda-me, Senhor, a andar no seu caminho. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser guiado por Ti. É. Não permita que eu resista à orientação do Senhor. Que eu possa guardar todo o ensinamento que o Senhor me der. Que eu possa guardar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Amém? Repete.
Pois será como a árvore plantada...
O que é isso, Adriana? esse versículo, o que é isso para nós? Eu sei que vocês não sabem o que eu quero que vocês respondam, né? O que é isso, versículo 3, para nós? Uma bênção. Vocês quase acertaram. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, abençoado. Nós não somos um povo abençoado? Por quê? Porque nós não andamos no conselho do ímpio. Porque nós meditamos na lei do Senhor dia e noite. Não é isso? É ou não é? E por essa causa nós somos abençoados. Abençoados por Deus. Tudo quanto a gente faz tem a bênção de Deus. Por quê? A gente faz do jeito que Deus nos orienta. A gente faz do jeito que Deus nos aconselha. Amém, gente? Aí a gente vai cantar e aí a gente canta, a gente pula, tenta. Tudo para nós é diferente. Tudo para nós é glorioso, é bom. É feliz, tem paz. Deus abençoa o seu povo com paz. Deus cumpre a palavra na nossa vida. Por quê? Porque nós não andamos. Amém? Então o ímpio fala, eu escuto. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a fazer, não. Eu escuto. Eu não sou sem educação a ponto de não ouvir. O ímpio pode estar no nosso meio, dando conselho. Mas eu escuto. Eu não sou mal educado a ponto de não ouvir. Não é? Eu só não faço. Lembra o que Jesus falou? Faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Então, eu escuto. Tiro aquilo que eu posso tirar com base no conselho de Deus, que é o Evangelho, o conselho de Deus, que é a palavra de Deus, e pronto, aí eu deito e durmo. Versículo 3, a bênção. Você faz desse jeito e vem a... Todo mundo não quer ser como a árvore plantada à beira do riacho? Todo mundo não quer ser? É, ué. A gente não pega o versículo lá e fica feliz quando ele sai? Você pega o versículo e fica feliz. Serás como uma árvore plantada à beira do riacho, aleluia, glória a Deus. É assim? Basta, meu irmão, todos nós somos abençoados com essa bênção, todos, desde que nós não andemos no conselho do ímpio. Amém, filha? Coisa boa. Versículo 4.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Eu não falei no começo da reunião que Deus ia tirar a planta? Falei? Eu não falei no começo da reunião que a palha não vai herdar com o grão? Está aqui, ó. Os ímpios não subsistirão no juízo. Os pecadores não ficarão na congregação dos justos. Deus está falando. Deus está, etc. Mas tem um momento. tem um momento que a palha queima. Tem um momento em que o ímpio é tirado, Ramiro. Amém? Medita. E você vai ver. Existe a bênção, mas existe também o juízo. Existe a bênção, mas existe o juízo. Amém? Salmo 73. Salmo 73. Amém? Lê, por favor, Pia. Versículo 23.
Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras.
Repete, por favor.
Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória.
Então Deus guia a gente através do seu conselho. O que é o conselho de Deus? O Evangelho, a palavra de Deus, o conselho de Deus veio a nós através do conselheiro. O menino nascerá um menino e ele será o conselheiro. O menino seria o conselheiro. Então ele é o nosso conselheiro. Então aqui está dizendo: todavia estou de contínuo e tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu evangelho, com a tua palavra. É isso, gente. O Evangelho é o conselho de Deus. É isso que nós estamos querendo falar essa noite aqui. Medita nele. Analisa o Evangelho. Procura entender o Evangelho. Porque o Evangelho é o conselho de Deus para nos guiar, para nos dirigir, para nos ensinar. O Evangelho é o conselho de Deus. Estou falando é isso. Guiar-me-ás com o teu conselho. Continua, por favor. E depois me receberás em glória. E depois me receberás em glória. Eu vou ser glorioso, a igreja vai ser gloriosa, né? A palavra de Deus vai cumprir na nossa vida. Eu vou ser abençoado, eu sou como a árvore plantada à beira do riacho. Pense numa pessoa plantada na beira do riacho. que não para de dar fruto, hora nenhuma, que não para de fazer. Não é assim você também? Então fala um amém bem forte. Isso não está acontecendo com você? Aí, está vendo? Por isso que a igreja é gloriosa. Porque ela é como a árvore plantada à beira do riacho. Está acontecendo isso com você, Natiana? Você está plantada lá no cerrado. Davi, você se sente como a árvore plantada à beira do riacho? Ou está lá no cerrado? Toninho? O quê? É isso, gente. Você não pega o versículo, um dia, você não pega o versículo e fala, e você não fica feliz, satisfeito. Por acaso, você se sente assim? Eu sinceramente, eu me sinto. Você sente assim também, filho? Sente? Amém. Como uma árvore plantada à beira do riacho, que dá fruto, não interessa se tem, está no tempo, está fora do tempo, não interessa, ela dá fruto todos os dias. Todos os meses, para ela, é tempo de fruto. Sabia que para nós, o povo de Deus, não tem tempo para dar fruto? Amém? Por quê? Porque nós somos assim, plantados à beira. Aquele que não anda no conselho do ímpio, meu filho, ele dá fruto o ano inteiro. Não tem aquele negócio, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Outra hora está embaixo, outra hora está em cima. É tempo de fruto, é tempo da seca. É tempo... Uma hora ele está assim, azedo, outra hora está... Não. Não pode, como a onda do mar, que vai, uma hora está lá no fundo, na lama. Outra hora está lá em cima, glorioso. Não, um pouquinho está... Deus não tem prazer nesse tipo de gente. Deus não tem prazer nesse tipo de gente, não. Deus tem prazer em quê? Que você produza fruto. Amém, Vitor? Não é assim, não? Não é, Godói? Agora imagina, Godói, uma igreja, toda ela plantada à beira do riacho. Imagina um povo... É utopia, por acaso, pensar nisso? É utopia? É exagero pensar que nós temos o direito de ser? É exagero? Não. Senão, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos perdendo tempo. Vamos rezar em outro lugar. Aqui são aqueles convidados para as bodas do Cordeiro. Aqui são as pessoas que estão sendo convidadas para ser povo de Deus. E o povo de Deus é esse. Abençoado. E que dá fruto. Qualquer hora você pode chegar, qualquer hora você pode chegar ali no Zacarias que você tem o fruto que você deseja, né, Zacarias? Qualquer hora, de dia, de noite, qualquer hora você pode procurar. O Lucas também, né, Lucas? Amém? Você estava lendo aonde, filha? Guiar-me, no versículo 24.
Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? e na terra não há quem eu deseje além de ti.
Então, eu não tenho ímpio. Eu não tenho outra pessoa para me aconselhar, não. Eu não tenho outra pessoa para me aconselhar. Eu não tenho nenhuma coisa com ímpio, não. Né? O meu negócio é com quem? Com Deus. E o seu? E o seu? Amém. Né, Adriano? O meu negócio é com Deus. E o seu? Em Rosa? Com Deus também? Amém. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha força e a minha porção para sempre. Isso quer dizer o quê? Deus falou, olha, tereis aflições, vão passar por dificuldade, e etc. Você enfrenta uma luta, uma dificuldade enorme, deita e dorme no outro dia, está ali o homem abençoado. Você pode ter certeza que é desse jeito. É desse jeito. Ou não é? Não está acontecendo isso também com você? Amém. Amém. Versículo 27, esse aqui, ó, esse versículo aqui, já me chamou muita atenção mesmo. Pois que os que se alongam de ti, afastar de Deus é o maior crime que você pode cometer. Afastar de Deus é a maior bobagem que o homem faz. Você pode estar lambuzado de lama, de coisa, com a cabeça cheia de condenação, não se afaste de Deus. Porque se você não tiver salvação aí, você não vai ter lugar nenhum. Deus fala assim, se o seu pecado for vermelho como carmesim, não se afaste de Deus, porque a única pessoa que pode realmente compadecer de você é Deus. É Deus. Amém? Aqueles que se alongam de ti, aqueles que se afastam de ti, por que se afastou de Deus? Por quê? Amém, gente? Estou achando vocês assim meio tristes, tá não? Mesmo? Às vezes eu fico aqui muito empolgado. Eu não estou vendo o Fred aqui, né, pular, aleluia, glória a Deus, etc. Não estou vendo assim, né, estou vendo vocês assim meio... O João Neval está ali tristinho, ou não? Amém, né? Amém. Tu tens destruído todos aqueles que perdem a fé. Todos aqueles que não acreditam mais. Você já viu as pessoas que se afastam de nós? Por acaso tem sucesso? Aqueles que se afastam de nós estão esperando o quê? Estão animados? Tem um povo com eles? Aqueles que se afastam de nós, parece que murcha, sabe? Entra num desânimo total, é uma apostasia completa. Aqueles que se afastam de nós. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar de Deus. E é isso que a gente está aqui falando. Porque uma coisa que eu sei que é bom para mim, vai ser bom para você também. Bom para nós, todos, é aproximar de Deus. Está difícil, tribulação. Tá? Então, meu filho, mais uma razão para você se aproximar de Deus. Dificultou, endureceu, tal é mais um motivo para você se aproximar de Deus. Corra para Deus, corra para Deus. Porque Ele vai te dar o conselho certo. Ele vai te guiar, vai te orientar, vai falar com você. Amém? Na reunião, num sonho, numa visão, através de uma pessoa, de outra, Deus vai falar com você. Ele vai arrumar um jeito e vai falar com você. Amém? Vocês concordam? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Deus falou conosco? Falou? Será que na próxima reunião vai continuar falando? Falar o quê, meu Deus? Mais, né? Será que ainda tem mais coisa para falar? Ou não? Amém, né? Graças a Deus que não... Deus prometeu. Não faltará semente ao quê? Semeia. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, sacudida, deitar-vos-á no vosso regaço. Às vezes você não tem, porque você não dá. Dai e dar-se-vos-á. A igreja, meditar na palavra de Deus, procurar realmente colocar em prática esse conselho de Deus. A tendência é que ela seja muito feliz. É que ela seja realmente feliz. É que tenha paz, que haja paz e que ela seja gloriosa. E tudo o que ela fizer vai ser bom aos olhos de Deus. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, conselheiro nosso, nosso amigo, nosso Senhor. Precioso é o Senhor, realmente maravilhoso. Se nós hoje, Pai, dissermos diferente, estaremos sendo ingratos de dizer que o Senhor não é maravilhoso. Quantas maravilhas, quantas bênçãos, Jesus, quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Às vezes os nossos olhos não conseguem ver e o nosso coração não consegue entender, às vezes, a obra que o Senhor realiza em nossos dias. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Maravilhoso é o Senhor, Jesus. Maravilhoso é. Conselheiro nosso. Nosso guia, nosso Deus, ajuda-nos a sair, vencer toda essa dificuldade, superar toda essa apostasia que ameaça os nossos dias, que dificulta a nossa vida com Deus. Renova a nossa fé nessa noite. A nossa aliança com o Senhor. Renova, Deus, o nosso acordo contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Que nós possamos voltar a dizer: Deus forte, Deus poderoso, Deus maravilhoso. em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Thank you. uma vez. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, reina aqui em mim, com poder, saber e amor. Este é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus. É um Deus. Aleluia. Reina. Só as palmas. Ele é nosso Deus.
Toda a nossa reverência, Deus forte, Deus que tem mostrado ao longo da nossa vida toda a sua fidelidade, todo o seu amor por nós. Grande é o Senhor, grande é esse nosso Deus, digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos